Pastor Haldesson, chega aqui. Hoje nós temos um pregador que já esteve nesta casa, mas que está retornando à casa de passagem. Mas o pastor Haldesson era missionário no Chile com a sua esposa e seus filhos, e agora estão se preparando para ir para Moçambique. São missionários da nossa Junta de Missões Mundiais. Haldesson, lembra alguma coisa você? Haldesson. Conhece? É irmão do pastor Haldesson, né? Então está aqui com a gente, vai estar trazendo a palavra do Senhor e vai estar falando um pouco daquilo que Deus está fazendo em sua vida e aquilo que Deus está o chamando agora a fazer mais para frente aí com a sua preparação. Queria orar por ele, né? Peço que você, por favor, assim assentado como está, possa baixar a sua cabeça. Pai, mais uma vez queremos colocar a vida do pastor Haldesson nas tuas mãos, clamar para que a tua graça esteja sobre a vida dele, que tu fales, Pai, aos nossos corações através dele. Abre a nossa mente, os nossos olhos espirituais, queremos ver a verdade do Senhor. E Pai, usa-nos de alguma forma, que essa mensagem venha nos inspirar, ó Deus, a olharmos para o povo que realmente precisa, ó Deus, tanto do Teu Evangelho. Oramos, ó Pai, e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém.
Exatamente. Haldesson lembra alguma coisa, o Haldesson, né? Na verdade, há uma pequena confusão aí, muitas vezes. Agora estava cumprimentando o pastor e ele me dizia, eu fui no Chile, voltei, encontrei seu irmão e falei, Haldesson, eu estive lá, eu não te vi no Chile. Mas é que o Haldesson sempre esteve aqui no Brasil. O Haldesson, sim, foi para o Chile. O Haldesson, que é casado com a Meire. É uma pequena confusão, veja bem. O irmão mais velho chama-se Haldesson. Depois meu pai colocou esse nome no meu irmão. Depois, quando a minha mãe estava grávida do segundo filho, era uma menina, leu um livro chamado Poliana Menina. Meu pai juntou o Poliana com o Raul e ficou Rauliana, Rauliane. Aí colocou Rauliane. E ela existe. Veio o terceiro, Haldesson. Haldesson. E aí, quando chegou ao quarto, então ele queria colocar Haldesson, com T. Aí minha mãe falou, não, agora já chega. Ela ainda perguntou, você não acha que já está confundindo demais? Ela estava na dúvida, né? Ainda perguntou. E meu pai então acabou colocando o mais novo como Elton Júnior. Um dia, nós teremos a oportunidade, a alegria de receber aqui, quem sabe aqui na nossa igreja, o Haldesson, a Rauliane, o Haldesson e a Rausilane. Hã? Que beleza, já pensou? É um trava-língua, né? Que trava-língua. As coisas, nada está tão complicado que não possa complicar mais, certo? Então, eu, Haldesson, casei com a Meire e o Haldesson casou com a Márcia. Meire e Márcia são irmãs. Isso mesmo. Já chegaram a me convidar para uma série de conferências em Brasília, pensando que era o Haldesson. E aí no final eles disseram, na verdade, nós queríamos era o seu irmão, Haldesson. Nós estamos num processo de sucessão pastoral e pensamos no Haldesson para vir aqui. Por causa de três letras, confundiram os nomes e acabaram me trazendo. Que já convidaram o Haldesson para pregar em culto infantil, mas eu é que era o pastor de crianças. Então você imagina a confusão que já não deu nessa vida toda. Meu pai dizia que nós iríamos estar separados porque nós seríamos missionários, né? Então por 11 anos estivemos juntos. Agora sim, estamos mais longe um pouco. Mas graças a Deus por esta oportunidade e apesar de tudo, eu gosto do meu nome, eu gosto do meu irmão, não temos nenhum problema com relação a isso. Queridos, nós estamos no Chile, estávamos no Chile, trabalhamos no Chile por 4 anos na área de ensino, como professores no Seminário Teológico Bautista em Santiago. Na área de teologia, Antigo Testamento, outras matérias também, eu estava lecionando, e a Meire estava lecionando na área de educação cristã. Aí o Senhor nos apresenta um novo desafio, no mesmo ministério, mas em uma outra área. Em um outro país, em Moçambique. E agora nós estamos então em transição, nos preparando para seguir para Moçambique. Ali também trabalharemos como professores, há um seminário ali, um instituto, que prepara, capacita moçambicanos e pessoas de outros países ali ao redor para a pregação da palavra de Deus. E nesta manhã eu gostaria de compartilhar com você algumas experiências que nós temos tido com relação ao ensino, não apenas no seminário, mas o ensino da palavra de Deus em casa, aquilo que o Senhor Deus tem colocado nas nossas vidas. Quando nós estávamos chegando em Santiago, então eu olhei a janela, minha filha tinha 10 anos, meu filho tinha 12 anos, e eu estava olhando pela janela, vi a cidade à noite toda iluminada, e eu disse, que grande é Santiago, é uma cidade muito grande, tem 7 milhões de habitantes, 40% da população do Chile vive em Santiago. Eu falava, mas que cidade grande, que grande é Santiago. E a minha filha do meu lado dizia, está recebendo 4 novos missionários. Eu, a Meire, o Pedro Henrique e a Anne. Agora, 4 anos depois, Pedro Henrique conversa comigo e me diz, sabe pai, eu acho que quando eu cheguei aqui no Chile, eu era um garoto, tinha 12 anos, agora com meus 16, já agora 17 anos, eu acredito que eu estou melhor preparado para servir ao Senhor. E eu fico muito feliz, porque além de irmos como família, pessoalmente, eu acredito que nós estamos indo como uma equipe missionária. E essa equipe missionária precisa das orações da igreja, precisa das ofertas das igrejas, para que o reino de Deus seja proclamado. Eu quero convidar você a pensar primeiro no tema da nossa campanha. Leve esperança. Esse tema tem relação não apenas com missões mundiais, mas tem muito a ver com missões locais também. Quando a Junta de Missões pensou nesse tema, ela falou o seguinte, olha, o Brasil vive um tempo de desesperança. E por essa razão, nós precisamos fazer com que o povo batista brasileiro entenda que a nossa esperança não está na política, não está na economia, não está no emprego, a nossa esperança está em Jesus. Em primeiro lugar, em Jesus. A nossa esperança está em Jesus. E esta esperança nós precisamos compartilhar. Então, devemos tomar o cuidado para não sermos contagiados pela desesperança que surge. E compartilhar a esperança do Senhor, a esperança de Jesus. Agora, nossa esperança é tão grande, mas tão grande, que nós podemos compartilhá-la com aqueles que estão ao nosso redor. E mais, ela é tão grande que ela extrapola as nossas fronteiras. E nós queremos levar a esperança a outros países também. Pessoas que não conhecem a Jesus. Leve a esperança, porque além disso, de levarmos e compartilharmos a esperança, precisamos entender que a esperança, que o fardo do Senhor é leve. O jugo é suave. É uma leve esperança. Não é carregada de conceitos, não é carregada de princípios que acabam oprimindo, e vamos falar sobre isso. Mas sim, é uma leve esperança. Esperança. Mateus capítulo 12, versículo 21, fala a respeito disso. É o tema da campanha de missões mundiais. E eu convido você a pensarmos um pouquinho no contexto desse texto. Por favor, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 9. Diz o texto. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram, é permitido curar no sábado? E ele lhes respondeu, qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Neste primeiro contexto que eu vejo aqui, o que eu encontro aqui, é o comportamento de Jesus diante da religião. O comportamento de Jesus diante dos estudiosos, dos religiosos, daqueles que se reuniam para meditar e pensar na lei. A sinagoga era um local, que reunia as pessoas em dias especiais, especificamente agora estamos tratando do dia de sábado. Há 4 elementos aqui que mostram a religiosidade neste contexto. Era sábado. Haviam alguns líderes religiosos, houve uma intriga, houve um debate entre eles, E ainda um homem era considerado maldito por uma deficiência física que tinha. Eu não vou entrar em cada um destes pontos, ainda que fosse interessante trabalharmos a respeito disso. Mas eu quero me deter com você a respeito da resposta de Jesus e da questão que aqueles homens colocaram para Jesus. Moisés, ou a lei, dizia que o sábado era o dia de descanso. Não se podia trabalhar. Mas não estavam impedidos de fazer outras coisas. Eles, nos tempos de Jesus, haviam se reunido, os teólogos naquela época, e haviam decidido, os estudiosos, que haveria que impor outras 32 normas e proibições para o dia de sábado. Leve esperança, lembra disso? Não é essa leve esperança que eles estavam apresentando. Só que haviam algumas exceções. Em caso de urgência, de emergência, essas leis, esses princípios, essas normas, essas outras 32 poderiam ser quebradas ou deixadas de lado em função desta urgência. Então, quando eles perguntam a Jesus, é permitido ou não? É urgente ou não? É legal ou não? Jesus faz a resposta, aquela resposta retórica, né? Escute, vocês têm uma ovelha que cai num buraco, vocês não vão resgatá-la? Quanto mais vale um homem, quanto mais vale uma vida? E Jesus então responde, falando da importância de resgatar vidas, de resgatar pessoas. Então, como eu estou falando para você, diante da religião, Jesus tem uma resposta. É muito interessante nós observarmos que as pessoas acabam, nos dias de hoje, estão se afastando, querendo se afastar às vezes da instituição como igreja. E fazem aquela mistura, Deus, religião e igreja, e colocam tudo no mesmo conceito. Eu lhe mostro o que acontece com relação ao Chile. Dá uma olhadinha aqui. Tem um dado de um censo de 2015 que mostra a credibilidade das instituições no Chile. O Chile, eles fazem pesquisas regularmente e aí você vê a pesquisa, no caso amarela de 2013, azul 2014 e em vermelho 2015. O que você está vendo aí em azul é que 26% das pessoas confiam nas instituições evangélicas no Chile. As instituições evangélicas no Chile estão abaixo, em termos de credibilidade, abaixo da União Nacional de Estudantes. Aquele grupo que se reúne e que começa com protestos, mas no final das contas a polícia é obrigada a interferir, a intervir, e muitas pessoas vão presas, e eles já sabem que isso vai acontecer. Então as manifestações são sempre nas quintas-feiras, porque se forem presos, então passam pelo menos de quinta para sexta na cadeia. Aí na sexta-feira o pai ainda tem tempo para tirá-los da cadeia. Porque se fizer a manifestação na sexta, aí eles ficam o fim de semana todo na cadeia. Então quinta-feira é dia de manifestação. E a igreja evangélica acaba tendo menos credibilidade do que o movimento estudantil. O que está acontecendo? Esta confusão da religiosidade com uma relação com Deus, um relacionamento com o Senhor. Quando nós estávamos estudando a Bíblia, na nossa casa, nós abrimos as portas para o estudo da Bíblia em idiomas. Então nós nos reunimos para estudar a Bíblia em português, em francês e em inglês. E em determinado momento, a pessoa que estudava a Bíblia comigo em francês, ela me disse duas coisas que eu achei muito interessantes. A primeira delas foi a seguinte: é interessante como vocês ensinam os filhos de vocês sobre Deus. Vocês ensinam os filhos de vocês a amar a Deus. Nós aprendemos a ter medo de Deus. Por que que Adama falava isso? Porque na realidade, ela era francesa, mas filha de muçulmanos. E ela havia aprendido e crescido a ter medo de Deus. Outra coisa que ela falou, para vocês Deus é amor. Para nós, Deus é um Deus de guerra. Essa foi a expressão dela. Aí entra novamente a leve esperança que Jesus oferece. Deus como um Deus de amor. Deus como um Deus que traz a paz, que oferece a paz. Nós estamos seguindo para Moçambique, entendendo que as pessoas ali precisam compreender melhor a relação que devem ter, o relacionamento, a forma de relacionar-se com Deus. Alguém uma vez questionou por que nós enviávamos missionários para os índios. Porque dizia, porque afinal de contas, deixa-os cultuar da forma que eles querem. O missionário, então naquela hora ele respondeu, sabe o que acontece? A religiosidade e a forma de relação que eles têm com Deus é sempre opressora. É sempre para tratar como um peso. E não é isto que Jesus oferece. É uma leve esperança. Querido, continuando a nossa meditação, eu vejo aqui também o comportamento de Jesus com relação às pessoas. Esse é o segundo ponto da reflexão desta manhã. Veja que Jesus, quando faz aquele milagre, opera aquele milagre, sai, e diz o texto no versículo 15 que muitos o seguiram. A partir do versículo 15, muitas pessoas o seguiram. E ele curou a todas essas pessoas. Curou a todas essas pessoas. É o comportamento de Jesus com as pessoas que passam por necessidades, que têm problemas, que enfrentam as suas lutas e as suas dificuldades também. O Chile é um país onde há um alto índice de suicídios. Eu quero mostrar para você agora uma pesquisa realizada aqui no ano de 2014. Volta lá, por favor, nessa pesquisa aí. Aqui nós temos o índice de suicídios na nossa região, na América Latina, um pouco da América, alguns países da América Central também. Agora você vai ver aonde está o Chile no índice de suicídios. Aí está o Chile. Agora você vai ver onde está o Brasil no índice de suicídios. Aqui está o Brasil, no ano de 2014. Aqui nós estamos vendo suicídios que foram realmente chegados ao final, ou seja, pessoas que realmente se mataram. Mas há muitas outras que tentam o suicídio. É muito comum você escutar a história de pessoas que tentaram se matar. Não aquela história que sai na televisão, no jornal, não aquilo que você lê pela internet. Mas quantas vezes na igreja a pessoa levanta a mão, pede oração porque a sua vizinha, o seu filho tentou se matar, porque a menina tentou se matar. Pessoas próximas a nós. Situações terríveis, não apenas de adultos, mas como nós ouvimos, uma criança de 12 anos que havia se matado. Desesperança, desesperança. O comportamento de Jesus com relação às pessoas é para trazer-lhes a paz, para aproximar-se delas, para trazer-lhes esperança. Jovens de 25 anos, de 23 anos, tirando a vida, porque não têm esperança. São fechados, extremamente fechados para compartilhar os seus problemas e as suas dificuldades. Sabe, nós temos pessoas, tivemos algumas situações, experiências muito interessantes, quando as pessoas abriam o coração nos grupos de leitura. Quando eu falo de grupos de leitura, eu me refiro a pessoas que individualmente se reuniam conosco, no máximo duas pessoas. Nós começamos com grupos de 7, 8 pessoas, mas observamos que o chileno não compartilha a sua fé em grupos. Então nós acabamos optando por pequenos grupos, com uma pessoa, duas pessoas no máximo, compartilhando a palavra de Deus e lendo a Bíblia em idiomas. Nós chegamos a ter 3 grupos de leitura ou 3 horas de leitura, momentos de leitura diferentes, para que as pessoas pudessem estudar a Bíblia em português, em inglês e em francês. E é nessa hora que a gente pode ver a pessoa abrindo o seu coração, perguntando, compartilhando. Uma vez nós estávamos conversando e Viviana disse, eu não aguento mais, eu preciso falar com vocês. E ela abre o coração a respeito de um filho que ela havia perdido. O meu bebê morreu, tive um aborto. E isto não está resolvido na minha vida. Começamos a conversar. Podemos apresentar o que, que a Bíblia fala a respeito de vida eterna, de morte eterna. Podemos falar o que, que a Bíblia ensina a respeito desta situação. Às vezes o que ela não ensina e o que nós interpretamos a respeito disso. Naquela noite ela entregou sua vida a Jesus, para a honra e glória do nome do Senhor. Naquela noite o seu marido também entregou a sua vida a Jesus. Momentos importantes, emocionantes, que com toda certeza nos trazem muita alegria no nosso ministério. Mas eu também lhe falo de Jesus para as nações. Essa é a terceira parte do versículo do texto que nós estamos lendo. Diz assim o versículo 20, a partir do versículo 17. Isto aconteceu para se cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías. Eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado, em quem eu tenho prazer, porém nele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá nem gritará. Ninguém ouvirá sua voz nas ruas, não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve vitória à justiça. Em seu nome, as nações porão a sua esperança. Esta é uma referência a Isaías capítulo 42, do 1 ao 4. Vários teólogos interpretam de forma diferente o servo sofredor. Alguns falam que são pessoas, outros falam que é o Israel. Mateus resolveu o problema. Ele entendia e ele aplicou esse texto a Jesus. Mas esta aplicação, quando você olha no original e quando você olha nas versões mais antigas, aqueles que ainda têm a revista, o Almeida, a revista e Corrigida, por exemplo, vocês vão encontrar ali que ele está falando de ilhas. Por que ilhas? Vamos dar uma olhadinha. O que é uma ilha? Vamos lá. Uma ilha. Vamos lá na segunda série, terceira série, não é isso? Ilha é o quê? É uma porção de... É uma porção de terra rodeada de água por todos os lados, não é isso? Muito bem. Vale a redundância às vezes, né? As ilhas para o povo era algo muito distante. Vamos pensar numa ilha. Como é que a pessoa consegue chegar à ilha? Naquela época, apenas de barco. Dependia da tempestade, se houvesse ou não o tempo. Dependia do clima, bom tempo. Dependia de um barco. Dependia de um marinheiro. Então, era muito complicado. Quando Isaías fala que as ilhas obedecerão à sua lei, ele está dizendo, na verdade, que até os locais mais distantes, mais remotos, as pessoas vão obedecer à lei de Deus. O Chile é considerado, eles se consideram o fim do mundo. Por quê? Porque se você olha no mapa, o Chile é aquele que está mais ao sul do mundo. E aí, quando eles começam a ler os textos que falam de até os confins da terra, eles dizem, somos nós. Marcelino, está na Bíblia o Chile. Hasta lo último de la tierra, somos nós. Ficam felizes da vida. A verdade é que o último de la tierra, os confins da terra, são... aqueles que estão ao seu lado, que precisam receber a mensagem de salvação. Aqui diz nesse texto que é um libertador, mas que vai trazer uma libertação, não de uma forma violenta e opressora. Como oprimir ainda mais os que já estão oprimidos? Por isso que ele vai fazer em silêncio essa transformação. Por isso que quando Jesus opera e vai entrando, essa transformação acontece naquele coração. E é uma tremenda alegria ao receber a mensagem de salvação. Quando nós estávamos para sair do Chile, agora em outubro, eu chamei o Elias e falei com ele, Elias, nossa família está saindo do Chile e nós vamos para Moçambique. Ele disse, mas vocês vão assim de repente? Ele se assustou, porque não esperava. E eu disse, Elias, eu quero dizer para você que nós estivemos por 4 anos aqui no Chile, porque pessoas no Brasil que não, muitas vezes não nos conhecem, não me conhecem, porque não conhecem a você, mas acreditam na salvação, investiram nas nossas vidas, investiram com oração, investiram com oferta, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Ele falou, eu quero agradecer essas pessoas, eu quero escrever uma carta para cada uma delas, ele falou. E eu disse, Elias, são 2 milhões de pessoas, Elias, como é que você vai escrever uma carta para cada uma delas? E ele perguntou, e eu posso fazer xerox? O Elias queria escrever uma carta de gratidão para cada um, para você, que tem orado, que tem contribuído com a obra missionária. Eu falei, Elias, vamos economizar, vamos preservar a Amazônia. Você vai fazer um vídeo. E ele fez um pequeno vídeo. Eu gostaria de mostrar esse vídeo para você agora. Como a carta de gratidão do Elias a você.
Queremos dar-lhe as graças com minha esposa por a Igreja Bautista, todas as pessoas que colaboram com a... Queremos dar-lhe as graças com minha esposa por a Igreja Bautista, todas as pessoas que colaboram com a causa missionária. Gracias a esas personas nosotros pudimos conocer a Cristo. Muy agradecido de todos ustedes y un saludo fuerte a todos.
Hola, mi nombre es Viviana Bobadilla y quiero agradecer a todas las iglesias bautistas, las que hicieron posible que Roderson, Meire, Annie y Pedro viajaran a Chile, las que han cambiado mi vida y la de mi familia en un 100% y han sido un grandísimo apoyo. Muchas gracias por todo. Los amo muchísimo.
Gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios. Amén. Pode aplaudir. Fala a verdade. Não é por isso que nós contribuímos, que nós oramos. Não é para transformar vidas, com toda certeza. Essa é parte do resultado daquilo que o Senhor tem feito, através da sua vida e das suas orações. Querido, nós seguimos para Moçambique agora. É outro fim do mundo, porque a partir do momento que está longe do Brasil, é um fim do mundo, né? Mas em termos de salvação, nós estamos mais perto do fim do mundo, dos confins da terra, como eu já disse para você, do que podemos imaginar. Pessoas, vizinhos, amigos precisam de Jesus. Na nossa participação missionária, no nosso envolvimento missionário, nós contamos com as suas orações e com as suas ofertas. E eu quero mostrar para você um breve vídeo, de 6 minutos, a respeito do trabalho que nós temos realizado. Mas eu quero pedir ao pastor André que, por favor, venha aqui e me ajude, para que você possa entender a respeito de como você pode participar da obra e do ministério lá em Moçambique, através das nossas vidas. E depois, quando as pessoas estiverem então pedindo a ficha, enquanto isso, nós estamos assistindo o vídeo, ok?
Amém. Primeiro, obrigado. Obrigado, pastor Halderson, por nos desafiar esta manhã. Queridos, nós sempre temos 3 oportunidades de envolvimento na obra missionária. Uma delas é indo. Como o Halderson, a Meire e os meninos estão fazendo, estão indo para Moçambique. Orando por aqueles que estão indo, aqueles que estão nos campos missionários. E sustentando a obra missionária. A Junta de Missões Mundiais, ela estabelece algo que nós chamamos de PAM, Programa de Adoção Missionária. E nós temos esse panfleto da Junta de Missões Mundiais. E nós gostaríamos de desafiar você esta manhã. Talvez você que esteja aqui hoje pela manhã, você ouviu o desafio. E você pensou, puxa, eu poderia ser uma pessoa que estaria indo. Talvez você tenha interesse por Moçambique. Ou talvez algum outro país aqui da América Latina. Talvez em algum estado, em algum local, algum ministério dentro da própria igreja. Onde você pode contribuir e servir ao Senhor. Eu não sei o que é que Deus falou ao teu coração hoje pela manhã. Mas nós gostaríamos primeiro de te dar uma oportunidade. A oportunidade de responder ao desafio que o pastor Halderson e a sua família nos coloca hoje. Talvez você queira sustentar esse ministério em oração, ou talvez você queira sustentá-lo financeiramente, ele precisa das ofertas para que possam estar lá em Moçambique pregando da palavra. A nossa equipe de integração, a nossa equipe de recepção, está a postos com este panfleto. Se você tem o desejo de contribuir de alguma forma, em oração ou financeiramente, queria só pedir um favor a você, onde você estiver, só levante uma de suas mãos e assim, pastor, me dá um desse panfleto, eu quero receber, quero orar, quero contribuir, né? Eu quero participar da vida deste casal missionário, casal que está indo ali para Moçambique, sustentado pela nossa Junta de Missões Mundiais. Você tem esse desejo, pode levantar a sua mão aí onde você está sentado, alguém da nossa recepção vai estar chegando aí bem pertinho de você, vai estar entregando, tem alguém aqui do lado direito, pode fazer isso? Sim, Meire, por favor, cadê? Está aqui, ó. Eu ia perguntar onde é que estão os meninos. Fica de pé, por favor. os dois, Meire também, para vocês conhecerem aqui a família, né, que vai estar indo juntos, né, e como eu gostei muito, vem aqui para frente, eu gostei muito da palavra que ele trouxe, é uma equipe missionária. Eu achei muito legal essa palavra, né? Quantas vezes nós gostaríamos que os nossos filhos tivessem essa mesma percepção, né? Essa percepção de que nós somos enviados, não só pai e mãe, mas nós. Você tem o desejo de abençoá-los? Levanta aí só uma de suas mãos, o nosso pessoal de recepção já está chegando, tem aqui na minha esquerda, aqui na frente, se a gente puder ter mais algumas pessoas, bem rapidinho aqui ajudando, só mantenha aí levantado que nós já estamos chegando, temos algumas pessoas aqui à minha esquerda também, ó. Aqui à esquerda, mais para frente, pode chegar aqui. Só levanta ela um pouquinho que a gente está chegando aí perto de você. Que bênção. Aqui na frente, do lado esquerdo, a gente vai assistir esse vídeo. Vamos fazer isso antes da gente cantar? O pastor Halderson, ele gostaria que a gente passasse o vídeo? Pode sentar lá. Vamos só assistir aquilo que o vídeo tem aqui para a gente, ouvir um pouquinho desse desafio.
Eu sou Halderson, sou filho de missionários e estivemos no Paraguai, Açores e em Portugal continental. Em 1991, retornei ao Brasil e em 1996, eu me casei com a Meire. Em 99, nasceu o nosso filho, Pedro Henrique.
Eu sou Meire. Conheci Jesus através dos meus pais e fui batizada na primeira igreja batista de Madureira, quando tinha 10 anos. Eu me formei em Educação Cristã no Iber e trabalhei na primeira Igreja Batista de Itaguaí, na Igreja Batista de Itauá, na Ilha do Governador, na primeira Igreja Batista da Barra da Tijuca e na primeira Igreja Batista de Moça Bonita. Em 2002, no Paraná, nasceu a nossa filha Anne. Também trabalhei como educadora cristã na Convenção Batista Paranaense.
No Paraná, eu fui pastor da Igreja Batista da Barreirinha, em Curitiba, e trabalhamos como professores em seminários que havia na cidade. Em 2009, nós nos apresentamos como missionários da Junta de Missões Mundiais para trabalharmos na área de ensino. O processo durou 2 anos e, em 2012, nós fomos para o nosso primeiro campo missionário.
No Chile, trabalhamos como professores no Seminário Teológico Bautista de Santiago. Tivemos alunos de diversos lugares do Chile e de outros países da América Latina, Peru, Argentina, México, Colômbia, entre outros.
No Chile, nós ajudamos a promover missões através dos congressos missionários, eventos que atraíam muitas pessoas que tinham o desejo de fazer algo mais por missões. Ajudamos a preparar a capacitação do grupo semelhante ao Radical. O nome era Vozes, Voluntários Comunicando Esperança. Eu e Meire apoiamos a DINEMIS, Direção Nacional de Evangelização e Missões, e tivemos a oportunidade de ajudar na capacitação dos missionários chilenos através de palestras e, além disso, também escrever material para publicação. Também participamos da evangelização através de grupos de leitura da Bíblia. Semanalmente, nos reuníamos para ler a Bíblia em inglês, português e francês. Algumas pessoas foram alcançadas para Jesus através desse trabalho.
Outra atividade missionária foi na congregação da nossa igreja, a Igreja Batista Parque Apoquindo. Eu me encontrava com as mulheres para trabalhos manuais e estudos bíblicos.
Eu e a Anne também estivemos envolvidos com atividades missionárias. Com a conexão promovida pela Junta de Missões Mundiais, fui a Iquique, no norte do Chile. Com a Igreja Parque Apoquindo, fui a Cauquenes e também fomos com os adolescentes da nossa igreja, Tio Tio, para conhecer e apoiar o trabalho ali.
Além disso, ajudamos na área de louvor em nossa igreja. Participamos com os adolescentes de diversos eventos e de atividades evangelísticas, como peças teatrais e acampamento de verão para crianças.
Em 2016, fomos convocados para um novo desafio: trabalharmos como missionários professores em Moçambique, na África Oriental. Assumimos este desafio porque nós contamos com as suas orações por nós. Nós contamos também com o seu investimento através das suas ofertas de amor. Afinal, quem ama a Deus também ama missões e contribui para que outros possam ir e falar, compartilhar do Evangelho de Salvação em outros lugares.
Que bênção, né? E além de tudo, ele ainda é o desenhista, ainda desenha, né? Então tá de parabéns. Nós vamos manter todos esses folhetos nas saídas. Eu vou pedir ao nosso pessoal de recepção para manter nas saídas. Caso você não tenha pego um nesse momento aqui que nós distribuímos, você pode pegar um nas saídas. Pediríamos um favor: se você já pegou e pode preencher e devolver para ele poder já começar a passar para a Junta de Missões Mundiais, muito joia. Se você por acaso não conseguir, não tem problema, você pode entregar a um de nós pastores, que nós colocaremos essa informação nas mãos do pastor Halderson, para que ele possa saber com quem ele pode contar em oração, financeiramente. Mas eu queria, antes da gente encerrar hoje de manhã, fazer uma pergunta para você. E você? Quando é que você vai se envolver na obra missionária? Quando você vai dar aquele passo de fé dizendo sim, eu vou? Quando você vai dar aquele passo de fé dizendo eu quero ir até os confins? Começando com o meu vizinho, do outro lado da rua. É longe o suficiente, é uma vida que precisa de Jesus. Você está pronto para isso? A gente vai encerrar esse momento cantando, adorando ao Senhor. Eu quero convidá-lo a ficar de pé. Nós vamos declarar que todos necessitam dessa mensagem maravilhosa, desse Cristo que move as montanhas, e que eu e você temos essa mensagem para compartilhar com os nossos irmãos. O pastor Halderson estará aqui à frente, você pode vir conversar com ele. E mais uma vez, o folheto do pão estará em todas as saídas, você pode pegar, preencha e entregue a um de nós. Muito obrigado por esse tempo onde você consagra ao Senhor. Deus os abençoe.
Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas. Venceu, sobre a morte venceu. coração. Jesus, a morte venceu, sobre a morte venceu.
Convidar você para sentar mais um minutinho.